السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é a nossa quarta aula sobre explicação dos pilares da fé. E nas aulas passadas estivemos a estudar o primeiro princípio ou o primeiro pilar da fé, que é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. A gente sabe que o Islã tem os seus pilares, assim como yani, a crença islâmica tem os seus pilares. E o primeiro pilar da fé é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, que a gente estudou nas aulas passadas. A gente hoje vai abordar o segundo pilar da fé, que é a crença nos anjos. A crença nos anjos. Portanto, para que a gente seja verdadeiramente crentes, é preciso acreditarmos nos anjos. Acreditar nos anjos. E nesta aula vamos ver como é que um crente acredita nos anjos, e quem são os anjos, e qual é a crença da Ahl Sunnah sobre os anjos, e mais tópicos. Primeira pergunta seria: quem são os anjos? Nós, yani, independentemente da pessoa nascer muçulmana ou nascer ter abraçado o Islã posteriormente, a gente tem ouvido o nome anjos. Então, a questão é: quem são os anjos? Quem são os anjos? Os anjos são criaturas ocultas. São criaturas ocultas criadas por Allah subhanahu wa ta'ala, com a essência da luz. Quer dizer que os anjos foram criados a partir da luz. E os anjos têm a característica de não desobedecerem a Allah subhanahu wa ta'ala. Os anjos não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, eles foram criados com só, yani, com uma única, yani, ao contrário do, yani, dos seres humanos, que têm a capacidade de escolher o bem e o mal, os anjos somente foram criados para obedecerem a Allah subhanahu wa ta'ala. Tem essa característica de obedecerem a Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como eles possuem força de, yani, pôr em prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala os ordena. Portanto, os anjos são, yani, têm almas puras e foram agraciados com, yani, da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, de estarem nos céus. Portanto, a residência base dos anjos é no céu. Mas podem vir na terra com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para cumprirem determinadas ordens. E várias são evidências que mostram, yani, que nos indicam a existência dos anjos. No Alcorão, assim como na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, as evidências sobre tal, yani, são várias. Vamos mencionar aqui algumas evidências. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Baqarah: "Laysa al-birr an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, walakin al-birr man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين." الله سبحانه وتعالى menciona nesse versículo Yani que a piedade não é pessoa, yani, dirigir-se para o Ocidente ou para o Oriente, mas sim a piedade é a pessoa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar no último dia, acreditar nos anjos, nos livros e nos mensageiros. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona neste versículo os anjos, que a piedade é a pessoa acreditar em Allah no último dia, depois mencionou nos anjos. E versículos como esses no Alcorão são vários. Portanto, os anjos existem. Os anjos existem. E na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam também são várias as narrações que mencionam os anjos. E numa narração famosa relatada a partir de Aisha, mãe dos crentes, radiallahu anha, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Khuliqat al-mala'ikatu min nur", como vem no Sahih Muslim. Diz o profeta sallallahu alaihi wasallam que os anjos foram criados da luz. Como mencionamos anteriormente, quando estamos a falar de quem eram os anjos. Portanto, os anjos existem porque o Alcorão, assim como a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, nos indicam, yani, falam da sua existência. Portanto, esse é o primeiro passo. Sabemos quem são os anjos e sabemos que os anjos existem. Portanto, qual é a crença de Ahl Sunnah wal Jama'ah sobre os anjos? Qual é a crença dos Ahl Sunnah wal Jama'ah sobre os anjos? Os Ahl Sunnah wal Jama'ah, que são, yani, a seita do Islã, que está na verdadeira religião, acredita nos anjos de acordo com quatro, yani, com quatro pontos. Quer dizer que a crença do anjo, yani, nos anjos implica quatro pontos. O primeiro ponto é acreditar na sua existência. Yani, acreditar que os anjos existem. Acreditar que os anjos existem. O segundo ponto, acreditar em todos os anjos, seja eles aqueles que a gente conhece a partir dos nomes, ou aqueles que a gente não conhece, que não foram mencionados. E o terceiro ponto é acreditar nos anjos de acordo com as suas características, yani acreditar nos anjos e nas suas características. As características que foram mencionadas no Alcorão ou na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam sobre os anjos, devemos acreditar nessas características. Como é o caso das características do anjo Jibril, yani, que em português dizem Gabriel. E como iremos ver mais à frente, algumas das suas características. Portanto, esse é o terceiro ponto que implica a crença nos anjos, acreditar nas suas características. E o quarto ponto, acreditar que os anjos têm obrigações, ou Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhes determinadas tarefas a cumprir aqui no mundo. Portanto, devemos acreditar que os anjos têm tarefas. Acreditar que os anjos têm tarefas. Como é o caso de várias narrações que foram mencionadas, aqui há anjos específicos para determinados fins. Anjos que são, yani, responsáveis. Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhes responsabilidade do vento, yani, movimentar o vento, fazer cair a chuva, anjos que são, cuja tarefa é proteger os servos e assim por diante. Portanto, devemos acreditar que os anjos têm tarefas que foram incumbidas da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos anjos determinadas tarefas. Portanto, essa é a crença dos Ahl Sunnah wal Jama'ah. É a crença dos Ahl Sunnah wal Jama'ah. Acreditar nesses quatro pontos que mencionamos. Ao contrário de outras seitas, existem seitas que primeiro negaram na existência dos anjos. Como é o caso de aqueles que se atribuíram ao Islã, mas que tinham ligações com a filosofia. Bem como os próprios filósofos, os kufar, de uma forma geral, alguns deles não acreditam nos anjos. Dentre os muçulmanos, aqueles que se atribuem ao Islã, como é o caso dos chamados Al-Mu'tazila, que rejeitaram a existência dos anjos. E o Alcorão é repleto de evidências da existência dos anjos. Portanto, yani, não há dúvida da perdição daqueles que negaram a existência dos anjos, com o pretexto de que a gente não vê os anjos. Esse foi o pretexto que eles usaram para descrer nos anjos. Mas se você olhar, a crença islâmica é toda baseada no oculto. Você acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, mas você nunca viu Allah subhanahu wa ta'ala. Você acredita, yani, no dia da ressurreição, mas você nunca viu esse dia. Portanto, a crença é baseada no oculto. A maior parte dos aspectos da crença tem a ver com o oculto. Ou algo que passou, ou algo que virá, ou algo que existe, mas nós não somos capazes de ver. Portanto, mesmo esse tipo de pessoas dizem não aceitam, excepto aquilo que eles veem, você se dizer para eles, existe um país, por exemplo, chamado Portugal. Se ele nunca foi para Portugal, será que ele vai negar que existe um país chamado Portugal? Ou um país que chama-se Brasil ou Moçambique, porque ele nunca foi? Sem dúvida que nenhuma pessoa com intelecto são irá de negar a existência desses países com o pretexto de que nunca viu. Portanto, o Alcorão nos informa, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam nas suas narrações nos informa, que existem os anjos e menciona as suas características, as suas tarefas e assim por diante. Portanto, aquele que rejeita a existência dos anjos, essa pessoa comete um ato de descrença, pois a crença nos anjos é um dos pilares da fé. Quer dizer que se você não acredita nos anjos, então você não tem fé. Todos estes pilares que a gente vai ver, aquele que nega a existência ou rejeita um desses pilares, torna-se descrente. Pois esses pilares são necessários para que a gente estabeleça a crença dentro de nós. Portanto, rejeitar um pilar da fé constitui descrença. Este é outro ponto que a gente viu. A gente já viu quem são os anjos. A gente viu qual é a crença da Ahl-Sunnah sobre os anjos. E vimos também qual é a crença das seitas desviadas sobre os anjos. Um outro ponto que vamos aqui abordar é: será que é possível vermos os anjos? Será que é possível vermos os anjos? A resposta é que os anjos, a gente, como mencionou no início, são criaturas ocultas. São criaturas ocultas. Essa é a base. Esse é o primeiro passo. A gente deve saber que os anjos são criaturas ocultas. E se são ocultas, quer dizer que a gente não consegue ver. na sua forma na qual Allah subhanahu wa ta'ala criou a eles, com exceção dos profetas. Os profetas podem ver os anjos, como vem na narração autêntica, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente sabe, viu o anjo Jibril, yani Gabriel, duas vezes na sua forma original. Nas outras vezes, o anjo Jibril, quando viesse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, vinha na forma humana. Isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando envia anjos para a terra, para um determinado fim, yani, se a gente ver, por exemplo, a história do profeta Lut e o profeta Ibrahim, alayhim assalam, a gente vê que os anjos que foram enviados para o povo de Lut vieram na forma humana. Vieram na forma humana e passaram por o profeta Ibrahim. A história é conhecida no Alcorão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viesse Jibril a ele, vinha na forma humana e vinha na melhor imagem. Às vezes vinha na forma de um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Dihya al-Qalbi, que é mencionado que era um sahaba bastante bonito. Quer dizer que os anjos, quando vêm na forma humana, vêm na melhor forma. Portanto, não é possível ver os anjos na forma que Allah subhanahu wa ta'ala os criou, com exceção aos profetas, como vem na narração que mencionamos anteriormente. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu o anjo Jibril duas vezes na forma que Allah subhanahu wa ta'ala o criou. Portanto, quando os anjos vêm na forma humana, nós somos capazes de os ver, mas não somos capazes de saber se eles são anjos ou não. Se a gente olhar no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, um hadith famoso, em que o anjo Jibril alaihi salam veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam, perguntou sobre o Islam, sobre o Iman, e perguntou também sobre os sinais da chegada da hora, veio na forma humana, ninguém reconheceu ele. Só vem descrito que ele tinha cabelos bastante pretos e roupa bastante branca. Ninguém conhecia ele, como vê no hadith. Umar radiallahu anhu diz que ninguém conhecia ele, de onde ele vem. Só depois dele ir embora é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele era o anjo Jibril, veio vos ensinar a vossa religião. Portanto, quando ele estava presente, ninguém sabia que ele era anjo ou não. Isso quer dizer que somente os profetas é que são capazes de nos informar sobre a vinda dos anjos na forma humana. Quanto à sua forma original, nós como seres humanos, no estado que a gente está agora, nas características que a gente tem agora, não é capaz de ver os anjos na sua forma original, com exceção. Alguém pode perguntar, por que a gente não consegue ver os anjos? E os sábios responderam isso, de que as características dos anjos, a nossa visão não é capaz de ficar firme na visão dos anjos, pois os anjos têm características fora daquilo que passa, daquilo que está, que o nosso nosso intelecto ou a nossa mente é capaz de ver. Daí que também vem no Alcorão, em vários versículos, onde os mushrikunas diziam: por que Allah subhanahu wa ta'ala não envia anjos como profetas? Em vez de enviar seres humanos, por que não envia anjos? Allah subhanahu wa ta'ala responde a eles que se enviasse anjos como profetas, também eles viriam na forma humana. Também eles viriam na forma humana. E os sábios disseram isso porque, se os anjos viessem na sua forma própria, as pessoas iriam morrer só por ver as características dos anjos. Então não havia nenhuma necessidade de enviar anjos com formas diferentes, pois ninguém iria acreditar na mensagem que eles iriam de trazer. Portanto, Há aqui uma outra exceção em que a pessoa é capaz de ver os anjos, é quando a pessoa está à beira da morte. Quando a pessoa está à beira da morte, é capaz de ver os anjos. É capaz de ver os anjos. E sabe que são os anjos, como vê no hadith bastante comprido, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando o crente está a partir deste mundo para outro mundo, yani, descem os anjos e vêm numa forma bonita. Ele consegue ver de longe os anjos quando vêm. E o hadith é bem comprido. O que nos importa é essa parte em que a pessoa vê os anjos a virem. Os anjos que vêm retirar a alma do servo. Ao contrário de, yani, os anjos que vêm tirar a alma aos descrentes ou aos pecadores, vêm numa forma bastante assustadora. E a pessoa, na altura da morte, fica com medo. Portanto, o objetivo é só a gente saber que são essas ocasiões em que a gente é capaz de ver os anjos. Agora, quanto na nossa forma atual, ninguém é capaz de reconhecer, dizer este é um anjo que veio na forma humana ou não, excepto com a revelação ou os ensinamentos, caso haja profetas. E a gente sabe que não existe profeta depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, se hoje a gente, yani, ouvir ou ver alguém dizer que eu vi um anjo, sem dúvida que esse é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Ele é que pode ser que viu um demônio e que ele disse que era anjo, ou coisas dessa natureza. Portanto, este é um dos pontos da nossa aula, que é saber se é possível ou não ver os anjos. Vamos passar para um outro ponto, que é: existem, a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não deixa as suas criaturas iguais, seja mesmo os animais, seja qual for o reino. A gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não cria ou não iguala as criaturas. Com a sua prudência, Allah subhanahu wa ta'ala deixa um melhor que o outro. Um melhor que o outro. E o mesmo é o caso dos anjos. O mesmo é o caso dos anjos. Existem três principais anjos com três principais funções. Três principais anjos com três principais funções, e são os melhores dentre os anjos. O primeiro deles é o anjo Jibril. Anjo Jibril, alayhi salam, que em português chamam de Gabriel. E ele é responsável pela revelação de Allah subhanahu wa ta'ala na Terra. Yani, é responsável de trazer a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala na Terra. Quer dizer que todas as revelações aos profetas e aos mensageiros é trazida por via do anjo Jibril, alayhi salam. Ele é que ouve a partir de Allah e transmite aos profetas e aos mensageiros. E mais à frente vamos ver um pouco mais sobre as características do anjo Jibril, alayhi salam. O segundo, yani, anjo, dentre os anjos mais, yani, superiores ou os maiores anjos, é o anjo Micael. Anjo Micael, que em português chamam de Miguel. Este é o anjo, alayhi salam, é o anjo responsável, que Allah subhanahu wa ta'ala deu responsabilidade da chuva, fazer cair a chuva e fazer germinar as plantas. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deu essa função a ele. Deu essa função a ele, de fazer cair a chuva. Quando Allah subhanahu wa ta'ala quer que caia a chuva em algum sítio, então Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao anjo Micael para que faça cair a chuva nesse sítio. Quer dizer que a chuva cai com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, e o anjo simplesmente cumpre com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como ele faz também germinar as plantas com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E o terceiro anjo em destaque é o anjo chamado Israfil. Chamado Israfil, alayhi salam. Em português, não me recordo como é que é chamado, mas de qualquer forma, nós como muçulmanos devemos nos apegar às terminologias yani, árabes, pois é a língua que foi revelada yani, o Alcorão. Portanto, o anjo Israfil é o anjo responsável por soprar na trombeta quando for estabelecida a hora, quando chegar yani, o fim do mundo, ele que irá de soprar a trombeta e as pessoas todas cairão mortas. Portanto, yani, esses são os principais anjos. Existem vários outros anjos e com várias determinadas tarefas, como é o caso do chamado Malak al-Maut, que é o anjo da morte, que é responsável por tirar as almas na altura da morte. Existem também anjos, como é o caso do o anjo chamado de Malik, que é o responsável pelo inferno. Que é o responsável pelo inferno. Também existem anjos que são responsáveis por colocar vida no embrião, no útero, yani, quando yani, a pessoa atinge 4 meses, quando está na barriga da mãe, Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo e o ordena para escrever o sustento dessa pessoa, quanto tempo de vida essa pessoa irá de viver, bem como as suas ações, se será ele yani, benfeitor ou malfeitor. Existem também anjos que são responsáveis yani, por yani, escrever as ações dos filhos de Adam, yani, os seres humanos, as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala colocou 2 anjos, um à direita e um à esquerda. O anjo que está à direita escreve as boas ações que a pessoa faz, e o anjo que está à esquerda escreve as más ações que a pessoa faz. E no dia da ressurreição, a pessoa será entregada esses livros, yani, daquilo que a pessoa praticou. A pessoa irá de ler cada detalhe que a pessoa fez, seja ele pequeno ou grande. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala preserva as ações dos seres humanos, para que não chegue no dia da ressurreição a pessoa diga que ele não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma prova contra ele próprio, que, como vê em vários versículos, que será dado o livro das suas ações, irá de ler ao ponto de dizer que o que se passa com esse livro que não deixou nada pequeno, excepto o que escreveu. Portanto, isso yani, faz com que a gente yani, tenha atenção nas nossas ações, nas nossas palavras, naquilo que a gente faz. Pois, não pensa que yani, você será deixado assim de qualquer maneira. Allah subhanahu wa ta'ala colocou esses anjos responsáveis por escreverem as tuas ações. Existem vários outros anjos com várias outras diferenças, yani, diferentes tarefas, que levaria tempo a gente mencionar cada um deles. O importante é a gente saber que existem anjos e têm determinadas tarefas a cumprir, yani, aqui no mundo. E existem outros anjos, por exemplo, que nem estão aqui yani, na terra, que estão no céu, que o seu tempo todo passam na adoração. Passam na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Como vê no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi yani, ascendeu os céus, disse que no céu não existe um espaço livre, excepto que tem um anjo ou de pé orando, ou inclinado a orar, ou em prostração a orar. Quer dizer que o céu todo é repleto de anjos a adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso é um pouco sobre os anjos e algumas tarefas dos anjos. Mas falar sobre os anjos levaria muito tempo. Estamos aqui a tentar simplificar. E a crença nos anjos, yani, ou a crença de uma forma geral, é algo que não é... Yani, as pessoas não são iguais na crença. Existem uns que são melhores que outros. A crença de, yani, varia nas pessoas. Quanto mais a pessoa... Por exemplo, a crença dos anjos, a crença geral é que a gente deve saber que os anjos existem, são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, ocultas, e assim por diante. Essa é a base. Então, quanto mais a pessoa tem detalhes sobre os anjos, mais a sua crença, yani, sobe. Quer dizer que as pessoas, quanto mais aprendem mais sobre os anjos, as suas tarefas, etc., a sua crença sobe. Portanto, a crença não é algo, yani, estável, é algo que sobe, yani, aumenta, diminui. Portanto, qualquer ponto, mesmo na crença em Allah subhanahu wa ta'ala, quanto mais você aprende sobre Allah subhanahu wa ta'ala, mais a sua crença aumenta. E quanto menos você aprende sobre Allah subhanahu wa ta'ala e sobre esses pilares da religião, a sua crença diminui. Taiba, e um outro ponto que vamos aqui abordar de uma forma resumida é sobre algumas características do anjo Jibril. A gente sabe que o anjo Jibril é um dos principais anjos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então vamos mencionar aqui algumas características do anjo Jibril. Dentre as características do anjo Jibril, como vê no, em vários hadith, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no hadith... عند وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح. يعني este hadith diz que o anjo Jibril vinha ao profeta صلى الله عليه وسلم com várias diferentes características, e o profeta صلى الله عليه وسلم viu o anjo Jibril duas vezes na forma que Allah subhanahu wa ta'ala o criou. E diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o anjo Jibril tem 600 asas. Essa é uma das características do anjo Jibril. Tem 600 asas. Subhanallah. E o profeta mais à frente diz sadd al-ufuq, yani, que o anjo Jibril, yani, cobriu, yani, devido à sua grandeza e característica, cobriu o horizonte. Quer dizer que não era possível ver o horizonte devido ao anjo Jibril. Isso mostra, yani, o quão grande é o anjo Jibril. E se a gente olhar noutra narração, vem que o anjo Jibril, alayhi salam, yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala decretou a destruição do povo de Lut, o anjo Jibril levantou a terra onde estava, yani, o povo de Lut, que eram quatro cidades, levantou com uma ponta da sua asa, levantou até chegar quase no céu que está perto do mundo, como vê na narração, até que, yani, os habitantes do céu, os habitantes do primeiro céu, ouviram, yani, o ladrar dos cães, bem como o barulho das galinhas e dos galos, e depois devolveu, quer dizer que virou a terra. Eles foram, yani, esmagados de uma forma, yani, resumida. Isso só com uma parte da sua asa. Isso mostra, yani, uma das características do anjo Jibril, yani, que é a força, o anjo Jibril, tem força, como vê no Alcorão, Dhul Quwwat al-Matin. Dhul Quwwat al-Matin. E dentro das características yani, de anjo Jibril, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Ala ukhbirukum bi afdal al-malaika. Vocês querem que eu vos indique qual é o melhor anjo? Mais à frente diz Jibril alayhi salam, yani, o anjo Jibril alayhi salam. E dentro das características do anjo Jibril é que o anjo Jibril chora. Anjo Jibril chora. Vem numa narração em que o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou ao anjo Jibril o que te faz chorar. O anjo Jibril diz: Wama li ala abka, yani, por que eu não devo chorar? فَوَاللَّهِ مَا جَفَّتْ لِي عَيْنٌ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ جَهَنَّمْ مَخَافَةً أَنْ يُلْقِيَنِي فِيهَا. Yani, o anjo Jibril diz que por que eu não devo chorar? Se por Allah, yani, ele jura, diz que os seus olhos não secaram desde o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala criou o inferno, pois ele tinha medo que Allah subhanahu wa ta'ala o colocasse yani, no inferno. Isso mostra, yani, subhanallah, o anjo Jibril, que é o anjo mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, tem medo de entrar no inferno. Mas eles não cometem nenhum pecado. O que fará nós que cometemos pecados dia e noite? E num outro hadith sobre o anjo Micael, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou ao anjo Jibril por que o Micael não ri. Então o anjo Jibril alaihi salam diz: desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou o inferno, o anjo Micael não ri. O anjo Micael não ri. Isso mostra yani, que devemos yani, também yani, ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala, ter medo de entrar no inferno, fazendo boas ações, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do inferno. Portanto, yani, são várias as características do anjo Jibril, e como disse, levaria tempo mencionar cada uma delas. Mas isso mostra-nos que a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, se essas criaturas são tão grandes, têm essas características, mostra-nos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a grandeza das criaturas mostra-nos a grandeza do Criador. E um outro ponto que yani, muitos costumam ter dúvidas ou que caem no erro é sobre a pergunta: será que o Shaytan, yani, Iblis, era um anjo ou não? Muitos yani, caíram no desvio e disseram que o anjo, yani, que o Iblis ou o Shaytan era um anjo que desobedeceu Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala o expulsou e assim por diante. Isso normalmente as pessoas levam da crença do cristianismo, que dizem que o demônio era um anjo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, o amaldiçoou e assim por diante. A resposta para essa pergunta, se o yani, Shaytan ou Iblis era ou não um anjo, é que o Shaytan, Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão que ele, وَكَانَتْ مِنَ الْجِنِ, ele era um dentre os jinn. Quer dizer que ele é um jinn. O jinn são outras criaturas criadas da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, também invisíveis, mas que têm uma particularidade como os seres humanos, é que eles foram criados para adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles têm a capacidade de escolher a orientação ou a perdição. E os jinn, como vê no الحديث دي عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم فرن كريادوش كون أبورا شاما دو فوغو كيرزاكي وجين فرن كريادوش a partir do fogo. Portanto, o Shaitan foi criado a partir do fogo. E se foi criado a partir do fogo, então ele não é um anjo. Pois os anjos a gente viu que foram criados a partir da luz. O próprio Corão, o próprio Shaitan diz, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele fizesse prostração para o pai de toda a humanidade, yani, que é o Adam, alayhi salam, ele diz: Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min. O Shaitan próprio diz que foi criado a partir do fogo. Portanto, o Shaitan, yani, antes de ser amaldiçoado por Allah subhanahu wa ta'ala, era um servo devoto, yani, dentre os jin. Então, devido à sua yani, piedade, yani, foi elevado e vivia, convivia yani, com os anjos. Mas desobedeceu Allah subhanahu wa ta'ala por arrogância e Allah subhanahu wa ta'ala o amaldiçoou até no dia yani, da ressurreição. E será yani, um dos que estarão no inferno. Portanto, yani, Shaitan nunca foi um anjo, mas sim ele desde foi um jinn que desobedeceu Allah subhanahu wa ta'ala. Foi amaldiçoado por isso. Yani, este é, de uma forma geral, um pouco sobre o tema que é os anjos, a crença nos anjos. E falar sobre os anjos, como disse, levaria muito tempo. Daí que foram escritos vários livros, com vários volumes, falando sobre os anjos. O Alcorão é repleto de versículos que falam sobre os anjos. Bem como a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é repleta disso. Portanto, essa deve ser a nossa crença. Acreditarmos na existência dos anjos. Acreditar nos anjos que foram mencionados os seus nomes e aqueles que não foram mencionados. Devemos também acreditar nas características dos anjos. Nas suas tarefas. Essa deve ser a nossa crença sobre os anjos. E a crença nos anjos tem frutos, tem grandes frutos na nossa vida como crentes. E dentre os frutos, como mencionou aqui Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, é que a pessoa sabe, yani, reconhece a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você olha para as características dos anjos, então esse é um motivo de você reconhecer a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre os frutos da crença yani, nos anjos é que nós devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala yani, cuida de nós. Allah subhanahu wa ta'ala colocou nos anjos a escreverem as nossas ações. Allah subhanahu wa ta'ala colocou nos anjos para nos protegerem, como vê no outro hadith em que temos um anjo à frente e um anjo atrás, que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para nos protegerem contra o mal. Até que Allah subhanahu wa ta'ala decreta algo para te acontecer, os anjos se afastam para que aconteça aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou e depois voltam. Isso mostra yani, que Allah subhanahu wa ta'ala toma conta de nós. Daí que devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala tomou conta de nós, yani, desde o tempo que a gente estava na barriga das nossas mães até a nossa morte. Se a gente for a ver desde a nossa existência, a gente tem sempre ligações com os anjos. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo para soprar a alma quando a pessoa atinge 4 meses. Depois, quando a pessoa está neste mundo, Allah subhanahu wa ta'ala envia anjos para proteger. Quando a pessoa está na sepultura, Allah subhanahu wa ta'ala envia anjos para questionarem. Quer dizer que a nossa vida tem uma grande ligação com os anjos. e dentre os frutos da crença nos anjos é o amor pelos anjos. Devemos amar os anjos por aquilo que eles fazem, que é, eles adoram Allah subhanahu wa ta'ala. Eles não, não existe ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto que eles cumprem. Eles estão, Allah subhanahu wa ta'ala os envia para nos protegerem, às vezes envia para castigarem os kuffar, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala envia exército de anjos para combaterem os descrentes. Então isso deve ser um motivo para nós amarmos os anjos, porque são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, obedientes. E como vê no Surat Al-Fatir, um versículo bastante bonito, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, dizendo: Alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ard, ja'ilil mala'ikatu rusulan ulil ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez dos anjos mensageiros, possuidores de asas, duas, duas, três, três, quatro, quatro. Subhanallah, isso mostra a diversidade dos anjos. Pois existem anjos que têm várias asas, anjos que têm duas, duas asas, outros que têm três, e assim por diante. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala criou os anjos de várias formas, várias características. Os anjos não são, iguais todos. Têm diversas características, assim como o ser humano. Os seres humanos são diferentes. Este é amarelo, este é vermelho, este é cor de laranja, este é escuro, e assim por diante. Isso mostra, a diversidade da criação mostra a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como mostra o seu poder. Mostra o seu poder. Isso é um pouco o que a gente tinha para dar sobre os anjos. E inshallah, nas próximas aulas, ou na próxima aula, vamos entrar num outro pilar da fé, que é a crença nos livros. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos garanta a compreensão daquilo que a gente ouviu, e que Allah subhanahu wa ta'ala firme a nossa fé e aumente a nossa fé, bem como aumente o nosso conhecimento na religião, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê força para praticarmos as boas ações. E peço a Allah subhanahu wa ta'ala que salve todo muçulmano em todo canto do mundo, qualquer dificuldade que ele esteja a enfrentar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.